Fala pessoal, Gabriel Marques para mais um podcast Cara dos Esportes, um programa cheio de notícia pra gente debater, e nenhuma delas envolve jogador fazendo merda em fora de campo ou coronavírus. Então é um programa que eu tô muito animado, e aqui comigo hoje, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você tá?
E aí, Gabriel, beleza? É hoje o último dia para renovar com os jogadores na franchise tag, e aí eu não sei se é uma ideia, porque não tem nada acontecendo, então a gente fica mais prestando atenção, mas agitado até. Várias renovações nesses últimos 2 dias, mas vamos falar sobre isso.
É verdade, para quem não sabe, esse vai ser o tópico do programa de hoje. A gente vai falar dos jogadores que renovaram e dos que não renovaram também, porque tem um grande nome importante que não renovou o contrato dele, que é o Dak Prescott, e a gente vai falar na segunda parte do programa. Para explicar bem para o ouvinte que de repente está começando a acompanhar a NFL mais recentemente, a franchise tag é um artifício que os times têm, que um jogador, quando termina o contrato deles, eles têm direito a usar uma franchise tag por temporada, que eles garantem a permanência desse jogador sob contrato por mais um ano. Por exemplo, o Dak Prescott, por exemplo. Ele cumpriu os 4 anos de contrato dele com o Dallas Cowboys, se tornou free agent nessa off-season. O Dallas Cowboys foi lá, usou a franchise tag e garante a permanência do jogador por mais um ano. E aí eles pagam por esse ano extra, é a média dos 5 maiores salários da posição, ou 120% do último salário, o que for maior. Os times podem usar até 3 vezes consecutivas a franchise tag, pode usar 3 anos a franchise tag, mas o valor da terceira franchise tag é muito alto, é 140% do salário anterior, que já vai ser alto por ser a franchise tag, ou a média dos 5 maiores salários de quarterbacks, que vale para todas as posições. Todas as posições nesse hipotético terceiro ano de franchise tag receberiam a média dos 5 maiores salários de quarterback. Por isso que a gente nunca viu uma terceira franchise tag seguida. E a gente, que eu me lembre, duas franchise tags de 2 anos consecutivos. Uma foi o Kirk Cousins com o Washington Redskins, desculpa. E outra foi com o Trumaine Johnson, né, João? Não foi o Trumaine Johnson?
Não lembro se o Trumaine Johnson teve. Eu só lembro do contrato que o Trumaine Johnson ganhou depois disso.
Eu acho que ele chegou a receber a segunda, mas acertou a renovação. Acabou acertando a renovação.
Não, acho que ele não chegou a renovar com na época, se não me engano, até St. Louis Rams. Ele foi pro Jets depois. Acho que foi franchise tag mesmo, não?
Enfim, então posso ter falado uma grande besteira. Mas enfim, o Kirk Cousins com certeza recebeu a segunda franchise tag dos Redskins. Mas enfim, essa é a tag. O que hoje, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, a gente tá gravando aqui dia 15, quarta-feira.
Oi. Um caso que acho que foi duas franchise tags também, mas não aconteceu como o Kirk Cousins, foi o Le'Veon Bell. Ele recebeu o primeiro ano, recebe o segundo, só que ele não joga o segundo.
Agora eu tô em dúvida se o Le'Veon Bell foram 2 anos de franchise tags. Porque ele foi draftado em 2013. Então ele jogou 13, 14, 15, 16. Pode ter sido isso mesmo, porque 17 seria franchise tag, 18 ano que ele não jogou, 19 ele está com os Jets, pode ser isso, acho que é isso mesmo. Você tem razão, João. Mas quando o jogador recebe essa franchise tag, ele tem até uma data determinada A franchise tag surgiu como forma de estender a janela pelo qual o time e o jogador podem negociar o contrato. E esse prazo venceu no dia 15 de julho, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Eu e o João, a gente tá gravando aqui no dia 15 de julho, às 7 horas da noite. E a gente viu 3 jogadores que receberam a tag chegando a essa renovação contratual. E a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 jogadores que vão jogar em 2020 pelo salário da tag. Ou então farão greve, né? Nunca se sabe. Mas vamos começar pelos que renovaram, João. E vamos começar pela renovação mais recente, para a gente partir depois para as renovações da terça-feira. Derrick Henry renovou com o Tennessee Titans 4 anos, US$50 milhões, o que dá uma média salarial de 12,5 milhões por ano. 25,5 milhões de dólares desses 50 milhões são garantidos. Ele se torna, dessa forma, o quinto running back mais bem pago da NFL por média salarial, que é o que eu acho. Muita gente fala de cap hit e tal, mas cap hit é aquela. Não é, por exemplo, o jogador vai receber 100 milhões por 10 anos, ele não recebe 10 milhões a cada ano, né? Os times botam um ano mais, outro menos, e vão fazendo um quebra-cabeça dessa forma. E é importante entender isso para quando a gente for discutir sobre o Chris Jones. Mas por isso que eu acho que média salarial é a forma correta de avaliar, sim, ranking de salários. Ele está na quinta colocação com esses 12,5 milhões de dólares por temporada. Ele está atrás do Christian McCaffrey, que recebe 16 milhões por temporada. Ezekiel Elliott, 15 milhões por temporada. Le'Veon Bell, 3,1 milhões de dólares por temporada. E David Johnson, 13 milhões de dólares por temporada. João, você é o convidado, então vou deixar você abrir os trabalhos. O que que você achou desse contrato do Derrick Henry?
Eu acredito que não foi um contrato tão ruim quanto poderia ser. Não estou dizendo que foi um contrato bom, mas com os contratos que a gente viu, principalmente esse ano do Christian McCaffrey, acredito que foi um valor um pouco mais acessível, que sinceramente não esperava que ia acontecer. Eu achei que o Derrick Henry não ia aceitar esse valor. Porque se vale a pena ou não um contrato de running back grande é uma outra discussão. Geralmente a resposta é não, porque a produção é muito diferente e não é tão difícil você achar jogadores com o mesmo nível de produção do que os mais bem pagos da liga. Mas você conseguir ele pelo só o quinto maior salário de running back para um cara que teve o ano que ele teve ano passado, e tudo bem, se ele eu realmente não acredito que ele foi a peça fundamental daquele ataque, mas os stats chamam a atenção. E num ano que o Christian McCaffrey recebe aquele contrato, você conseguir um contrato com mesma duração e 14 milhões de dólares mais barato, eu acredito que pode ser considerado um contrato não tão ruim.
Eu tô basicamente nessa mesma linha que você, João. Você que escuta o podcast sabe minha posição sobre valor de running backs, e eu não acredito que vale a pena pagar um running back. Mas dentro do que eu esperava, eu acredito que foi até menos pior do que poderia ter sido. Exatamente o que você acha. 12 milhões, você coloca ele como o quinto running back mais bem pago. Realmente poderia ter sido pior. Eu acreditei que esse contrato sairia basicamente entre os 13 do Le'Veon Bell e os 15 do Ezekiel Elliott. Eu não acreditava que o Derrick Henry receberia menos do que isso. E nesse ponto, entre aspas, é uma vitória pro Kansas City. Pro Kansas City Chiefs. É pro Kansas City Chiefs também, porque o Tennessee Titans vai ter menos dinheiro para gastar. Mas enfim, concorrente ali na mesma conferência, mas eu achei que até, entre aspas, nesse ponto, uma vitória para o Tennessee Titans. Mas eu não acredito que nenhum running back vale tanto dinheiro, e eu critiquei o contrato do Christian McCaffrey, que é provavelmente o melhor running back da NFL atualmente, e o Derrick Henry tá nesse mesmo grupo. O Derrick Henry, ele ainda tem um agravante, porque você olha todos esses running backs que estão na frente dele. Christian McCaffrey, ou melhor recebedor, ou empatado como melhor recebedor com o Austin Eckler. O Ezekiel Elliott, ele não é usado tanto como recebedor, mas ele tem essa capacidade e é excelente bloqueando para o passe. O Le'Veon Bell, por anos e anos e anos, um dos melhores running backs recebendo passe da NFL. David Johnson, mesma coisa. O Derrick Henry é basicamente um running back de duas descidas. É um running back que, nas situações mais difíceis do Tennessee Titans, nos jogos de playoffs, por exemplo, quando o time estava numa terceira descida para longa, muitas vezes ele não estava nem em campo. Quem estava em campo era o Dion Lewis. E, por exemplo, no segundo tempo do jogo do Titans contra os Chiefs, o Derrick Henry teve 4 carregadas para 7 jardas e 2 recepções para menos 8 jardas. Então, o fato dele ser limitado no jogo de passe não me faz acreditar que o Derrick Henry. Nenhum running back vale isso. Mas o Derrick Henry, especialmente, eu não acredito que ele eleva tanto o nível do seu ataque. E eu acredito que muita gente tem uma visão equivocada do que fez o time do Tennessee Titans ser um bom time em 2019. Não foi o Derrick Henry, foi o Ryan Tannehill. Você pega os números do próprio Derrick Henry, ele era um running back quando o Marcus Mariota era o quarterback, e virou outro quando o Ryan Tannehill se tornou o quarterback titular. O Ryan Tannehill teve de forma legítima uma grande temporada. O quanto ele vai regredir em 2020, a gente não sabe, porque é aquela coisa matemática. Um cara tem uma temporada que é um ponto tão grande fora da curva que é certo que ele vai ter uma regressão. A questão é quanto ele vai regredir. E o Derrick Henry, ele foi muito mais ajudado pelo, por exemplo, pelo uso do play action que o Arthur Smith, coordenador ofensivo dos Titans, fez muito bem, do que vice-versa. E até nos jogos que ele teve dos playoffs, que ele teve números muito bons, a gente lembra, por exemplo, o jogo contra os Ravens. Os Titans começaram passando a bola, eles saíram na liderança, e aí o Derrick Henry passou a ser usado. E contra os Patriots, por exemplo, o Bill Belichick claramente queria parar um jogador no ataque dos Titans. Era o A.J. Brown. Tanto que o A.J. Brown quase nada fez. O Derrick Henry teve um jogo fantástico, e ainda assim os Patriots ficaram perto de vencer aquele jogo. O placar ficou um pouquinho. O placar foi um pouco enganoso por causa da pick six no final, quando os Patriots estavam perto ali. Eu não lembro se de empatar ou virar o jogo. Então, eu não acredito que o Derrick Henry vale esse dinheiro. E assim, você não pode estalar os dedos, é um ponto que eu vou falar mais sobre o Kansas City Chiefs. Você não pode estalar os dedos e usar esses 12,5 milhões de dólares de forma eficiente. Mas você olha para os jogadores que os Titans perderam esse ano, João. Eles perderam o Logan Ryan, que não teve um ano bem ruim, mas é um cornerback, uma posição importante, e uma posição que costuma. É mais fácil você ver um bom cornerback tendo um ano ruim e depois se recuperar do que outras posições. E perdeu o Jack Conklin, que, tudo bem, não é um right tackle perfeito. Mas ele é um bom titular na posição de right tackle, né? Ele é um cara que já jogou em nível de All-Pro e tava, depois da lesão, ele tava numa crescente nas últimas duas temporadas. Então, você perder Conklin e Logan Ryan para manter o Derrick Henry, e também você, com esse contrato, você basicamente perde uma oportunidade de ir atrás de um cara como o Jadeveon Clowney, por exemplo. Eu não acho que é uma forma eficiente de usar sua folha salarial.
É, eu acredito que esse debate é muito maior e geralmente a resposta é não vale a pena pagar isso para o running back, porque vários pontos. Os Titans perderam jogadores como Jack Conklin, perderam jogadores como Logan Ryan, perderam Jurrell Casey por troca, tudo bem, com escolhas dele, mas era um jogador importante que não vai estar mais no time. Eu acredito que o Derrick Henry, mais que seja um running back, os Titans não são uma franquia vitoriosa há algum tempo. É justo você falar isso. E o Derrick Henry no período final da temporada e nos playoffs, tudo bem, o Tannehill provavelmente foi o melhor jogador, mas o Derrick Henry, ele meio que encarnou esse espírito do Tennessee Titans, que ele que foi lá, ele teve o melhor jogo contra os Patriots, ele teve o melhor jogo contra os Ravens, então era uma franquia que não tava acostumada a vencer tanto, principalmente nesses últimos anos, e chegou até uma final de conferência muito por ajuda dele. Então acredito que nesse momento dar um contrato para ele possa ser também o cara ser o símbolo da franquia. Que a gente vai discutir aqui, eu acho que é errado, você não deveria fazer isso. É um contrato que eu acho que possa ser um pouco baseado na emoção. E eles conseguiram um preço legal pelo que a gente acha, pelo que a gente esperava. Não sei se vai ser a melhor coisa no futuro. Outra coisa que eu gosto do contrato, que eu acho interessante, que é 25 milhões garantidos, se não me engano, né?
Isso, 25,5.
25,5, então, 2 anos de salário. Então, se 2 anos começar a dar errado, eles podem cortar ele provavelmente no terceiro ano, com esse dinheiro garantido. E eu não consigo ver os Titans abdicando o Tannehill tão cedo assim, menos que 2 anos. Então, eu não consigo ver eles pagando tão caro por um quarterback nos próximos 2 anos. Então, talvez eles tenham alguma saída para esse sentido.
Eu entendo o que você está falando, mas eu não. Um general manager de uma franquia, ele não pode tomar decisão pensando na parte emocional. Ele tem que pensar em números, ele tem que pensar com a cabeça fria, né? Por mais que o Derrick Henry, ele foi parte da identidade da equipe, mas eu até acredito que é totalmente superestimada pela maior parte do público a importância do Derrick Henry pro que o Tennessee Titans fez na última temporada. Então, eu, de novo, não acho que foi um bom contrato. Poderia ter sido bem pior, mas não acho que foi um bom contrato. O teto do que eu pagaria por um running back são os 6 milhões que o Austin Eckler está recebendo do Los Angeles Chargers. Eu não pagaria mais do que isso por um running back, porque é uma posição muito fácil de você encontrar valor. E vou fazer uma versão resumida aqui do discurso que eu sempre faço da ausência de valor dos running backs. Então, se você já está acostumado com esse meu com essa minha posição, já leu meu artigo sobre isso, né, que eu um só não fiz mais de um. Então, você pode apertar o botão ali de saltar 30 segundos. Running back tem uma vida útil muito menor do que as outras posições. Muito menor não, mas uma vida útil menor do que as outras posições. É muito mais fácil você encontrar bons running backs nos rounds final, rounds mais baixos do draft, e às vezes até não draftado. O ataque aéreo é muito mais importante do que o ataque terrestre. Você analisa os números. Tem estudos comprovando que o desempenho do seu ataque aéreo se correlaciona muito mais com o número de vitórias do que o desempenho do ataque terrestre. E o mesmo é dito para defesa contra ataque aéreo e defesa contra o jogo terrestre. A gente olha que o esquema tático, e nisso eu incluo chamada do treinador e onde correr com a bola, mais importante do que o talento do running back. Esses dois fatores preveem melhor o sucesso de um ataque terrestre do que você avaliar apenas pelo running back. O passe para o running back, apesar de ser mais eficiente do que correr com a bola, ainda é mais ineficiente em relação a um passe para o wide receiver. E não há números que comprovem que ter um bom ataque terrestre ajuda o play action. Basicamente, todos os ataques da NFL. Eu lembro que eu no artigo. Aqui, achei os números aqui. Entre 2011 e 2017, 196 dos 224 times. Um time, uma temporada individual conta cada um. 196 de 224 foram mais eficientes passando a bola do play action do que sem play action. Então, se aplica para o time que tem um excelente jogo terrestre e um péssimo jogo terrestre. Então é isso. Essa é a versão resumida aí, que tem um artigo lá no meu blog. Eu tuitei recentemente, então você pode encontrar lá facilmente. Então, para mim, running back não vale esse tipo de investimento, e o ataque terrestre não é bem menos importante do que o ataque aéreo. Podemos seguir, João? Você quer falar mais alguma coisa do Derrick Henry?
Não, podemos seguir.
O João já está fazendo podcast já há anos comigo. Ele já decorou esse discurso. Aposto que ele estava checando o Twitter, checando o WhatsApp enquanto eu estava falando aqui. Mas vamos falar agora do Chris Jones, que a renovação que aconteceu nessa terça-feira. O Chris Jones renovou com o Kansas City Chiefs por 4 anos, 80 milhões de dólares, 20 milhões de dólares por ano, 60 milhões garantidos. Ele ainda tem mais 5 milhões em cláusulas de incentivo que podem levar ele aos 85 milhões de dólares no total. Ele se tornou agora terceiro defensive tackle mais bem pago na NFL, atrás de DeForest Buckner, que recebe 21 milhões de dólares por ano do Indianapolis Colts, e do Aaron Donald, 22,5 milhões de dólares por ano do Los Angeles Rams. João, não sei você, mas para mim era um fato consumado, e eu cheguei até a falar no último podcast com o Caio que para mim era um fato consumado: o Kansas City Chiefs iria trocar o Chris Jones. Eu não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. E eu fiquei muito surpreso quando os Chiefs chegaram a essa renovação. Te pegou de surpresa também?
Não, me pegou de surpresa porque eu não esperava que ele fosse renovar, principalmente nesse momento, depois do Kansas City Chiefs abrir o caminhão de dinheiro para o Mahomes. Não achava que eles iam querer fazer um contrato tão grande, tão rápido assim, e o Chris Jones ia querer assinar com uma franquia que acabou de gastar tanto dinheiro assim, porque, sinceramente, ele continua atrás do DeForest Buckner nessa lista, mesmo eu achando que ele seja o melhor jogador, e por mais que não exista comparação entre ele e o Aaron Donald, é comum, em uma posição desse tipo, quando entre aspas, o melhor jogador disponível assina um novo contrato, ele passa os que estão na frente, não importa se ele realmente é o melhor da posição na NFL ou não. Eu achava que um contrato, um eventual contrato que o Kansas pudesse fazer, iria passar esses dois números e acabou não passando. Mas o Kansas City num período de 2 semanas, garantiu seu principal jogador ofensivo e o seu principal jogador defensivo, e o Chris Jones continuou com uma franquia que tem tudo para dar certo nos próximos anos.
Eu discordo de você. Eu não presumia nem achava que o Aaron Donald seria superado pelo DeForest Buckner ou pelo Chris Jones, porque para mim o Aaron Donald é aquele um pouco é o ponto totalmente fora da curva. Assim como assim, numa escala muito maior, o Patrick Mahomes vai demorar muito tempo para ele ser superado. Acho que em valor anual talvez não demore tanto, mas em valor total talvez demore, sei lá, 10 anos para ele ser superado, né? Não dá para ver o contrato do Patrick Mahomes como um modelo para os quarterbacks que chegaram no mercado, como o Dak Prescott descobriu hoje. Então, isso não me surpreende. E assim, o Chris Jones ele ficou abaixo 1 milhão por ano do DeForest Buckner, mas ele dá um banho em garantias, né? O DeForest Buckner teve 40 milhões garantidos contra 60 milhões garantidos do Chris Jones, né? Então, e se ele alcançar as cláusulas de incentivo, ele vai superar o DeForest Buckner. E Chris Jones é um jogador melhor que o DeForest Buckner mesmo. Então, para mim, é um contrato que é justo. E nos últimos podcasts, a gente vinha falando que dava como basicamente certo que o Chris Jones iria embora, tal, pela questão salarial. Mas os Chiefs conseguiram uma engenharia econômica ali bem sofisticada, e foi um verdadeiro quebra-cabeça, porque o problema não é nem tanto o Patrick Mahomes, porque nesses próximos 2 anos ele ainda tá no mesmo contrato de calouro, que eu tenho até o cap hit dele, 5 milhões em 2020 e 24 milhões em 2021, mas ainda assim, em 2022 ele vai receber 31,4, que tem alguns quarterbacks recebendo mais do que isso esse ano, e 42 em 2023, que aí já pega um pouco. O contrato do Patrick Mahomes ajudou. O que atrapalhava o Chris Jones e o que me fazia acreditar que ele sairia era o contrato do Frank Clark. Porque, como a gente sabe, os Chiefs adquiriram Frank Clark numa troca que eles mandaram uma escolha de primeira rodada pro Seattle Seahawks e deram um contrato para ele de 20 milhões de dólares por ano. E eles não têm como sair desse contrato tão cedo por questões de valor garantidos. Eles só têm a oportunidade de sair desse contrato mesmo em 2022, que aí eles poderiam cortar o Frank Clark, eles abririam 13 milhões em 2021, assumindo um dead cap de 12 milhões, que seria o que ele receberia, e eles abririam 21 milhões de dólares em 2023, com 6 milhões de dead cap. Nesse momento não dá, porque o dead cap seria muito grande. O Frank Clark é um bom jogador? É um jogador muito bom, mas ele não. Não sei. Não é, eu não acho que é exagero falar que o Frank Clark não é um dos melhores 10, um dos 10 melhores edge rushers da NFL.
Não, não acho que seja exagero, principalmente nessa NFL de hoje, que a gente tem muito edge rusher bom no momento.
Foi você que fez o top 5 edge rusher comigo?
Sim.
Então, lembra? A gente discutia muito que era tipo 8, 9 nomes ali que poderiam todos ali estar até em primeiro lugar. Então, uma posição muito disputada. E o Frank Clark
E
não
o
é um dos 10
Frank Clark não
melhores.
eram os nomes que a gente debateu.
Não foi um dos nomes que a gente discutiu. E assim, ele jogou bem nos playoffs e tal. Mas é importante a gente ter noção de que não é o fato do Kansas City Chiefs ter sido campeão não torna todas as decisões que eles tomaram montando esse elenco. Se torna essas decisões corretas. O Frank Clark, você pagar uma escolha de primeira rodada por ele e pagar esse salário alto para ele, não foi um bom investimento. E eu acreditava que iria custar o Chris Jones, mas o que aconteceu? A gente ainda não tem detalhes aí da distribuição do dinheiro do Chris Jones, mas eu creio que a gente vai ver a maior parte desse dinheiro entrando em 2020, 2021 e 2022. Talvez um cap hit menor em 2023. Mas se depois de 2021 a situação estiver muito apertada do Kansas City Chiefs, eles podem abrir, como eu falei, 13 milhões em 2022, 21 milhões em 2023, abrindo mão do Frank Clark. E eu, assim, breaking news, eu vou dizer aqui, o Frank Clark não vai ver esses 2 últimos anos de contrato dele da forma como eles estão agora. Ou ele vai ser cortado, ou ele vai renegociar esse contrato. De repente, vai baixar esse número e vai acrescentar mais um ano garantido, uma coisa desse tipo. Mas, breaking news, o Frank Clark não vai ver 2022 e 2023 nesse vínculo. Então, assim, foi uma engenharia grande do Kansas City Chiefs para manter o Chris Jones. E o que nos leva ao próximo tópico aqui na nossa pauta: o que significa isso para o Kansas City Chiefs seguir em frente? Significa, né, João, que os Chiefs agora, e assim, os Chiefs agora não têm nenhuma flexibilidade em termos de salary cap.
É, se no podcast do Mahomes que a gente fez junto, a gente falou que os Chiefs não tinham quase nenhum espaço para erro agora, esquece esse quase agora, eles não têm mais nenhum espaço para erro. Qualquer decisão errada que eles tomarem a partir de agora vai ter um impacto gigantesco no elenco, porque não vai ser uma decisão que eles vão poder reverter. Qualquer escolha de primeira rodada que eles fizerem a partir dos próximos anos, vai ser uma escolha de primeira rodada para jogar agora. Não vai ser uma escolha de primeira rodada. Como foi o Clyde Edwards-Helaire, que é uma escolha de primeira rodada mais um luxo, uma escolha de primeira rodada que eles podem esperar um ano, um cara que talvez não vai jogar tanto no primeiro ano, vai ter que ser uma escolha de primeira rodada para jogar. Segunda, terceira, quarta, tudo vai ser assim agora com os Chiefs, porque eles não vão ter mais cacife, não vão ter mais espaço para conseguir isso através de jogadores disponíveis no mercado ou manter seus próprios jogadores no futuro. Jogadores que iam bem no time, mas queriam contratos melhores agora, não vão conseguir fazer. Então, não tem mais espaço para erro. E como o Gabriel falou, não é porque o time foi campeão que toda decisão é certa. Então, vai ter que começar a rever isso o Brad Pitt.
É, um time que consegue ter um quarterback, claro, não tem outro quarterback como o Mahomes, mas um time que consegue ter um bom quarterback ainda em contrato de calouro, cara como Lamar Jackson, cara como Deshaun Watson, cara como Patrick Mahomes, eles passam por dois estágios. O Seahawks passou por isso com o Russell Wilson. Você tem o primeiro estágio ali da lua de mel, do paraíso, que você tem um quarterback recebendo 5 milhões por ano, 4 milhões por ano, e você pode investir tudo em outras posições, pode arriscar. E os Chiefs arriscaram bastante, por exemplo, como foi o Frank Clark, como foi, por exemplo, o Sammy Watkins. Aí chega a hora que você tem que renovar com ele. E um quarterback quando chega no mercado, ele se torna o quarterback mais bem pago da liga, e ele vai ocupar uma boa parte do seu salary cap. E aí o que acontece? O cenário ideal para um time na NFL, com um quarterback fora do contrato de calouro, é você pagar o quarterback, pagar algumas estrelas e ter um monte de bons titulares, assim, titulares na média pelo menos, em contrato de calouro. Que a classe média da NFL diminuiu muito. A classe média hoje, o cara que recebe, sei lá, 8, 9, 10 milhões de dólares por ano e não é um quarterback, diminuiu bastante. Então esse é o cenário ideal. E é isso que o João falou, os Chiefs vão precisar. Cada escolha de draft agora dos Chiefs tem uma pressão maior, porque eles não podem mais se dar o luxo de tentar rebater um home run. Eles vão ter que colocar caras na base. Eles vão ter que trazer o cara que vai ser um bom titular, que talvez o teto dele não seja um pro bowler, mas que é um cara que pode jogar a posição ali em bom nível por um tempo. E agora, se os Chiefs eles cometem outro erro, como foi com o Sammy Watkins, eles não vão ter flexibilidade para resolver. Por exemplo, se eles contratam um wide receiver caro, quer dizer, caro entre aspas, porque eles não têm condições, mas se eles contratam um wide receiver de 12 milhões que não rende e eles têm um problema na secundária, eles não vão conseguir contratar um veterano para secundária. Eles vão entrar na temporada com um problema na secundária, porque eles têm problemas na secundária nesse momento. Então, assim, é o preço de se fazer negócio na NFL. É melhor você ter. Você pergunta para os 32 general managers da NFL. Eles preferem lidar com esse problema do que o de não ter o Patrick Mahomes. Então, é a vida, né? O Kansas City Chiefs agora, muito mais pressão. E torna a escolha do Hilaire um erro muito maior, porque ele já tinha um Damian Williams barato na posição de running back. E um running back de primeira rodada em relação a outro running back, em relação aos outros running backs, é um running back caro já, né? A gente lembra que o Saquon Barkley, ele foi draftado e já estava entre os 10 mais bem pagos running backs da NFL, né? Então, running back, claro que ele foi escolha altíssima, segunda escolha, mas enfim, running back de primeira rodada é caro em relação ao que eles poderiam conseguir no mercado. Agora vai para um outro ponto que eu queria fazer, é que eu falo muito sobre questão de quais posições impactam mais o vitórias e derrotas e tal. E se você escuta o podcast a algum ponto, você já deve ter notado que eu acredito que você deve pagar quarterbacks, wide receivers, offensive tackles com algumas ressalvas, e secundária. E eu já desvalorizo mais interior de linha ofensiva e running backs, claro, linebackers. e linha defensiva em geral. Apesar de eu, não é a mesma coisa de running back e linebacker.
Você
Eu não acho
desvaloriza o
que é.
running back?
Oi?
Você desvaloriza o running back?
Enfim. De repente a
Tô
pessoa botou no
surpreso aqui.
podcast agora, né? Avançou
É.
direto, né, pra essa parte, pulou o
Tô
Derrick Henry.
surpreso.
Eu não acho que é eficiente você ter 40 milhões de dólares por ano investido em dois jogadores na linha defensiva. Eu falei muito sobre isso no quando a gente discutia São Francisco 49ers. Mas também, você não pode estalar os dedos e pegar esses 40 milhões de dólares, ah, vou contratar três cornerbacks de bom nível para ter uma ótima secundária. Você não é assim que funcionam as coisas na NFL. O Kansas City Chiefs não poderia pegar esses 20 milhões e pegar dois cornerbacks, um de cada. Dois cornerbacks de 10 milhões de dólares que poderiam ser titulares acima da média, que ajudaria mais o time a vencer do que o Chris Jones recebendo 20 milhões de dólares por ano. Então, por isso que eu não acho que é um contrato ruim do Chris Jones. Não é a forma mais eficiente, mas, de novo, os Chiefs não podem estalar os dedos e escolher qualquer jogador para investir o seu dinheiro. Vamos para o terceiro contrato que a gente viu nessa semana. Myles Garrett, João, 5 anos, 125 milhões de dólares, 25 milhões por ano, 50 milhões de dólares garantidos no momento da assinatura, 100 milhões em garantias. Edge rusher mais bem pago da NFL, até por uma boa margem aqui. Ele superou o Khalil Mack, né, por 1,5 milhão por ano, né? O Khalil Mack era o edge rusher mais bem pago da NFL. Jogador que passou por Ohio State, né? Não. Texas A&M.
Sim,
Agora eu tô em
Texas é,
dúvida.
né?
Texas A&M. Foi a consensual primeira escolha geral de 2017. Todo mundo sabia que ele é prospecto por prospecto. Era parecido até com o Chase Young esse ano, né? Aquela questão quarterback versus o melhor prospecto versus melhor quarterback. Mas o Myles Garrett é um cara que ainda não colocou aquela temporada de Defensive Player of the Year um ano inteiro que a gente achava que ele poderia ter feito cedo na NFL, João. O que você achou desse contrato?
Bastante dinheiro. É, o Myles Garrett, como você falou, ainda não teve aquela temporada, não teve a temporada do Khalil Mack quando ele foi Defensive Player of the Year, não teve nenhuma temporada que chega
Ele
nem
vinha
perto.
fazendo aquela temporada no ano passado, né?
É aí que tá a minha questão. É, se eu não me engano, já são 3 anos, né? 3 anos completos do Myles Garrett na NFL, e todo ano ele tem uma temporada boa o suficiente pra você falar, o ano que vem é o ano, hein? É, quando ele foi calouro, ele perdeu um tempo por lesão, não jogou tão bem assim no início, mas quando ele começou a pegar no jeito, ele começou a jogar bem, 2018 parecia ser o ano, e ele teve um ano bom até em 2018, mas não foi um ano de Defensive Player of the Year, nada disso, mas também gerava muita promessa para 2019, que começa muito bem, mas termina daquela forma, com toda a confusão em relação ao Mason Rudolph, ele sendo punido pelo resto da temporada. Eu acho que é muito dinheiro para um jogador que você ainda não, não. Não vou dizer que ele não mereça isso. O que eu quero dizer é que geralmente contratos assim, como você falou, Khalil Mack, Aaron Donald, são para jogadores que já fizeram e estão sendo recompensados por aquilo. O Myles Garrett, claramente, ele não é um jogador que já fez e está sendo recompensado por isso. Ele está sendo pago para provar que ele pode ser um dos melhores edge rush da NFL. Então, por mais que eu acho que ele tem capacidade para isso, por mais que eu acho que na CNTP tudo certo, ele pode ser um cara assim, ele ainda não mostrou isso, ele ainda não foi isso. Então, ainda continua sendo uma aposta para mim dos Browns, embora não tão grande, mas ainda assim é uma aposta.
Ele está sendo pago pelo jogador que os Browns acreditam que ele vai ser nos próximos anos, né? É aquilo que o João falou. Ele não, ainda não teve aquela temporada de, sei lá, 18 sacks e que ele foi segundo colocado na votação para o Defensive Player of the Year. Ele não teve ainda esse ano. Eu não acredito que seja tão absurdo por dois fatores. Primeiro porque a gente viu no ano passado, quando ele estava jogando em altíssimo nível. Ele era um dos melhores edge rushers da NFL na última temporada, até ele ser suspenso. E o Cleveland Browns claramente se sente confortável com o comportamento dele seguindo em frente e tal. E se ele é esse jogador, quando ele chega no mercado, é a hora dele ser. Ele se torna o jogador mais bem pago da posição. Como ele pode não ter o histórico que o Khalil Mack foi muito jovem ainda, Defensive Player of the Year e tal, Mas é, eu não tenho problema quanto ao valor. E o segundo fator é porque eu acho que faz sentido antecipar pagar o Myles Garrett por causa do Baker Mayfield, né? A gente tá falando um negócio de contrato de quarterback e um contrato de rookie. O Baker Mayfield tá em contrato de rookie, ele ainda estará esse ano e mais 2 anos. Então faz sentido se adiantar um pouco desse dinheiro para quando tiver que renovar com o Baker Mayfield. O Myles Garrett, ele já recebeu boa parte do contrato dele e você não precisa se preocupar. Então, eu acho que faz sentido. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né, João? Que eu falei, na verdade. O Cleveland Browns ainda tá naquele período da lua de mel, né? Porque você tem o Baker Mayfield em contrato de calor e você pode gostar ou não do Baker Mayfield. Mas ele é o contrato, ele é o cara pro Cleveland Browns e se ele não for o cara, depois eles vão se desfazer dele. Mas nesse momento, ele é o cara lá em Cleveland. E eles podem se dar o luxo de pagar bastante pelo Jack Conklin, pagar bastante pelo Myles Garrett, pagar bastante pelo Odell Beckham. E é isso que o Cleveland Browns tem que fazer mesmo, quando você tem um quarterback no contrato de rookie e um quarterback no, com o qual você acredita que dá para vencer. O que eu acredito que dá para vencer com o Baker Mayfield.
É, se a gente tava falando que o Kansas City Chiefs tava gastando dinheiro, às vezes a gente esquece um pouco que o Cleveland Browns provavelmente é um dos maiores gastadores da NFL hoje em dia. É, o contrato do Myles Garrett só prova isso além. É um ataque que você tem Austin Hooper, que foi, se não me engano, foi o
Austin
tight end
Hooper, é verdade.
mais bem pago esse ano. E um time que já tinha o David Njoku lá, agora ele tá, pediu para ser trocado, mas é, contrato de Jack Conklin, contrato Odell, é, troca pelo Odell, pagando o salário dele. É, quando já tinha o Jarvis Landry lá, então é um time que gasta bastante dinheiro, mas nesse momento, como você falou, pode gastar porque não tá pagando o quarterback. Eu não sei se o Baker Mayfield vai ser o cara que vai receber a bolada lá em Cleveland, mas eu te garanto, se não for ele, não vai ser ninguém tão cedo. Então o Cleveland Browns pode gastar esse dinheiro.
Eu gosto desse investimento. E eles reestruturaram o contrato do Olivier Vernon recentemente também, né? Que deu uma refrescada ali no cap. E assim, o que eu falei do Chris Jones vale pro Myles Garrett. Apesar de eu achar, o Chris Jones eu acho que é um defensive tackle melhor do que o Myles Garrett é o edge rusher. Mas eu acho que o valor, o Myles Garrett, ele ainda contribui mais para vitórias e derrotas, mais para vitórias do que o Chris Jones. E é aquela mesma coisa. Eu não, no mundo ideal, eu não gostaria de pagar tanto dinheiro por um edge rusher. Eu até assim, o front seven é importante, não é como running back, mas a secundária é mais importante. E como a maior parte das posições, é melhor você ter a profundidade do que ter aquela super estrela. Mas não é, de novo, os Browns não podem pegar esses 25 milhões de dólares e decidir agora vamos pagar 12,5 milhões de dólares por dois cornerbacks, um cornerback e um safety, que vão ser titulares em bom nível. Então, por isso, eu gosto desse contrato pro Cleveland Browns. E acho que o Myles Garrett, a gente ainda não viu o melhor futebol americano do Myles Garrett daqui para frente. E Cleveland Browns torce para que isso aconteça. Vamos passar agora para os jogadores que não renovaram, João. E a gente tem um grande caso que já teve até aquela. Dessa vez não foi primo, foi o irmão reclamando no Twitter, que foi o Dak Prescott. O Dak Prescott que recebeu a franchise tag e não chegou a um acordo com o Dallas Cowboys, né? O Dallas Cowboys. Parece que a grande questão talvez não tenha sido nem o valor, né? Falou-se muito sobre a questão que o Dak Prescott queria um contrato mais curto, enquanto o Dallas Cowboys queria oferecer a ele um contrato mais longo, não 10 anos, né? Como o Patrick Mahomes. A última notícia que a gente viu é que os Cowboys fizeram uma proposta entre 33 e 35 milhões de dólares anuais ao Dak Prescott, com 100 milhões garantidos. Proposta que o Dak Prescott recusou. Então ele vai jogar na franchise tag em 2020 com um salário de 31,4 milhões de dólares. E o assunto Dak Prescott é muito discutido no Twitter, né, João? A gente que vive lá no Twitter, a gente sabe disso. Mas como é que você acompanha essa situação? Você tá no lado pro Dak? Você tá mais no lado contra o Dak? Como é que é a sua posição nesse assunto?
Eu acredito que eu sou um cara bem em cima do muro em relação a isso. É, eu acho que os Cowboys deveriam pagar o Dak Prescott, deveriam garantir ele, mas eu não acho também que ele como é que eu posso falar isso sem deixar o pessoal chateado comigo? Eu não acho que ele seja a última
Elite.
bolacha do pacote. É, talvez não. Aquele que ele é um cara que possa se tornar elite, mas eu acho que ele ainda não é um cara assim. Ele definitivamente é. Eu sou até um pouco burro pra falar isso. Ele definitivamente não é o Patrick Mahomes. Nunca vai ser.
Nem o Joe Flacco, né? Se ele não é elite.
Não. Não, e eu tenho dificuldade de achar que um dia ele vai estar nessa conversa. Falando, não, top 3 da NFL, quem? Eu tenho dificuldade de achar que o Dak Prescott um dia vai estar nessa conversa. Mas ele é o cara da franquia, ele jogou bem nos últimos anos, bem o suficiente, quando ele foi ajudado, quando ele ofensivo tá boa, quando o Kellen Moore chamou jogadas, ele jogou muito bem. Então acho que essa segurança pode ser o suficiente pro Dallas Cowboys pagar ele. A questão mesmo é que eu não consigo entender onde que eles estão diferindo. Se é por ano, se o Dak Prescott quer um contrato menor, a franchise tag é o menor contrato que tem. Ele está recebendo 31 milhões de dólares por um ano. A questão do valor, de 33 a 35 milhões, eu tenho quase certeza que ele queria passar o Russell Wilson, pelo menos. Ele não vai passar o Patrick Mahomes. Tira essa ideia da cabeça. Mas passar o Russell Wilson, que é 35,5 milhões, se eu não me engano, hoje em dia, passar por 2 milhões, se eles ofereceram já 35 milhões, eu realmente tenho dúvida que 1 milhão, 2 milhões foi a diferença. Eles falaram assim, não, então a gente não vai renovar esse ano, ano que vem a gente volta a conversar. Então realmente eu não sei o que, que o Dak Prescott quer em relação a esse contrato. Se ele quer só de 2 anos para voltar daqui a 2 anos para o mercado, se ele acha que ele vai conseguir ganhar mais. Mas eu acho que os Cowboys têm que tentar manter ele, mas pelo preço certo. Eu acredito que não vale a pena você pagar mais caro por um cara que ele, na minha cabeça, ele não é.
É, eu sou pró Dak Prescott, né? Ele foi o 11º do meu ranking dos quarterbacks titulares na NFL entrando em 2020. Ele tá logo atrás do Carson Wentz e logo na frente do Big Ben. Big Ben mais por causa da questão física. Mas você tocou num ponto importante, a questão de você brigar ali por pouco dinheiro. E acho que se os Cowboys, se essa notícia foi real da Jane Slater, né, que é da NFL Network, que é bem informada sobre Dallas Cowboys, se ele chegar a 35 e o objetivo do Russell do Dak Prescott é passar o Russell Wilson, o que eu não acho um absurdo, porque o Russell Wilson, ele assinou o contrato, ele assinou por uma porcentagem do cap. O cap subiu do ano passado para agora, e aí você compensa essa subida e você dá 35,5, 36 milhões, enfim. Eu não acho isso um absurdo. Eu acho que brigar por causa de 1 milhão para mais, 1 milhão para menos, eu acredito que é besteira, porque se você olha aqui, se o Dak Prescott tem um ano muito bom e ele teve momentos ótimos. Ele teve um momento que ele jogou como um dos 5 melhores quarterbacks da última temporada, antes dele cair um pouco na reta final. Até questão física pegou um pouco. Mas se ele repete o que ele fez na maior parte da última temporada, os Cowboys vão ter que usar a tag de novo dele. E aí a tag é 37,6 em 2021. E aí o Dak Prescott tem muito poder de barganha. E porque a terceira tag, que é 144% do salário anterior, seria 52,6 milhões de dólares. Seria Patrick Mahomes. Assim, os anos que o Patrick Mahomes vai receber
Não vai
mais,
acontecer. Não vai
é isso
acontecer.
daí. Então, essa terceira tag vai ser muito difícil de acontecer mesmo. Então, porque a minha questão é a seguinte, João, eu boto dessa forma. Você não acredita no Dak Prescott? Tudo bem, se os Cowboys têm certeza que ele não é o cara. Então abre mão dele e começa a procurar por um novo quarterback. Agora, se você está em dúvida, você dá o contrato para ele. E se ele provar que ele não é o cara, esses contratos sempre têm, assim, às vezes você tem que engolir 1, 2 anos, mas aí você eventualmente você consegue se desfazer dele e aí você está procurando por um cara. Então você pelo menos se dá a oportunidade do Dak Prescott ser o cara. E ele vai ter um novo head coach, ele vai ter mais um ano no sistema do Kellen Moore, que foi um excelente coordenador ofensivo no ano passado. O Dallas Cowboys está com um trio de wide receivers formidável, com o Amari Cooper, com o Michael Gallup e com outro cara lá que eu já até esqueci o nome, mas que eu sei que é bom. Porra, João,
CD
draft é sua especialidade.
Lamb.
CD Lamb.
CD Lamb. CD Lamb.
CD Lamb. Não, é porque a gente passa tanto tempo pensando nesses caras. Passou o draft, eu já apaguei tudo na minha memória. Mas eu acredito que o Dallas Cowboys cometeram um erro hoje. Ou eles podem Eles podem se ver na situação do Washington Redskins com o Kirk Cousins, mas com um jogador bem superior, né? Que o Dak Prescott é nos melhores momentos. Não bem superior, talvez seja exagero, mas nos melhores momentos o Dak Prescott foi superior ao Kirk Cousins. Então eu teria feito essa aposta. E se aí ele tem 2021 dele é ruim, 2021 também é ruim, aí você começa a olhar formas de se desfazer dele. E acho que ficar nesse limbo é complicado. Acho que a pergunta que o Dallas Cowboys se faz é: eles acreditam no Dak Prescott? E eles deram todos os sinais agora de que eles, no mínimo, têm muitas dúvidas ainda, né?
É que realmente é o que a gente falou. A gente não sabe em que situação ficou essa disputa contratual. Porque tudo bem, parece a imagem que solta depois passando esse dia 15 é que eles não acreditam, porque eles não ofereceram um contrato. Se até o Derek Henry assinou, faltando não sei quantos minutos para fechar, alguma coisa do tipo. Mas se é verdade que eles ofereceram um contrato de 35 milhões de dólares para ele, nada vai me fazer acreditar. Que foi outra coisa que fizeram eles não assinarem. Foi outra coisa, foi questão de duração, alguma outra coisa, ou o Dak Prescott não querer ficar, que pode ser uma possibilidade, mas um contrato de 35 milhões é bastante coisa. Talvez não seja o contrato do Mahomes, mas nada vai ser o contrato do Mahomes. Mas é essa questão, tudo vai ser o quão o Dallas Cowboys acredita no Dak Prescott. E se ele não for o cara, o Dallas Cowboys, a gente está falando do Cleveland Browns, que é um time também que gasta, o Dallas Cowboys é um time que tem bastante dinheiro alocado nessa temporada para outros jogadores. A Amari Cooper, a linha ofensiva é recheada, você tem o DeMarcus Lawrence, que recebeu um contratão ano passado, o Ezekiel Elliott é o segundo running back mais bem pago da NFL, então eles não quiseram, podem não ter. Que não pode, não quiseram arriscar, como você falou, dar um contrato para ele agora. Se der errado, daqui a 2 anos a gente vê. Eles preferiram apostar na franchise tag, que pode ser. Não consigo ver um cenário totalmente bom saindo dela, mas também não consigo ver um cenário totalmente ruim saindo dela. Então eles ficaram ali no jogo, no meio-campo.
É verdade, e sim, a sensação que fica é que eles poderiam brigar de verdade em 2020, mas deixa um gosto ruim. É contar que o Dak Prescott vai usar isso como motivação e aí vai obrigar a dar um contrato, não da duração do Mahomes, mas valores mais próximos do Mahomes, né, na próxima off-season. Mas eu não sei, é a minha posição. Eu teria dado o contrato e me preocupava com isso depois e não sei, os Cowboys dão sinais que não estão totalmente vendidos no. Não compraram aí o Dak Prescott. Ele teve um ano de rookie muito bom. 2017, 2018, ele não jogou bem. Aí em 2019, a maior parte do ano, até novembro, ele jogou em nível altíssimo. Mas caiu em dezembro. E o Dak Prescott, especialistas que entendem mais do que isso, mais sobre analisar os jogadores do que eu, eles falam sobre o Dak Prescott ser aquele cara que depende muito do time ao redor dele, né? Como é o reserva dele, o Andy Dalton. Ele é aquele cara que ele não vai, não tem aqueles passes que ele antecipa ali onde o wide receiver vai estar e coloca a bola ali onde o wide receiver nem olhou ainda. Ele é um cara que ele precisa olhar o wide receiver livre e para mandar a bola lá. Então ele tem essa diferença no jogo dele, que é uma limitação para em alguns momentos. Então, não sei, a gente vai acompanhar. Espero que a gente possa ver o Dak Prescott em campo em 2020, todos os jogadores da NFL em 2020. Passando por outros nomes aí que receberam a tag e não renovaram, João, me pare se você ficou surpreendido, se você quer comentar. AJ Green, acho que na idade dele
Não,
não surpreende, né?
não surpreende, já estava muito claro que ele iria jogar esse ano na franchise tag. Acredito que ele até não queria jogar esse ano na franchise tag, eu acho que ele queria sair de Cincinnati, mas tem toda a conversa que o Joe Burrow pediu para renovar com o AJ Green e tudo, então vai dar um ano para ele com um quarterback novo e para ver no que vai dar, mas não fiquei surpreso por não renovar.
Hunter Henry, do Los Angeles Chargers, vai receber o tag também, não renovou. Ele era um caso muito difícil, né? Porque ele jogou, quando ele jogou muito bem. mas ele tem um histórico de lesões já bem grande, né? Então, acho que faz sentido até para os dois lados, porque se ele chegasse a um acordo agora de longo prazo, seria por um desconto, né? Porque os Chargers não pagariam valor de mercado alto para ele. É, Brandon Scherff dos Redskins, guarde, né? Não,
É,
não
os
renovou.
dois guards na lista, né, que é o Brandon Scherff e o Joe Tooney, são jogadores que, se eu não me engano, o que me deixa surpreso é porque, se eu não me engano, o franchise tag não é de guard, é de offensive line,
De
não?
linha ofensiva.
Então eles estão
É, que torna.
recebendo.
É 15 milhões os dois, é. É
Estão
bem caro
recebendo
para um guard.
o valor de tackle, porque provavelmente os cinco maiores contratos de linha ofensiva são cinco tackles.
São os tackles.
Então eles estão
Não, é
recebendo
até
valor
o.
de tackle nesse momento.
Não, é verdade. São dois franchise tags bem caros, de 15 milhões de dólares, mas não teve acordo. É, Ngakoue. Ele tá numa situação bem complicada, né, o Ngakoue, porque. Ele afundou qualquer valor de troca dele porque ele veio publicamente, brigou com o diretor dos Jaguars no Twitter e tal. Então, os times não querem pagar caro por ele porque sabem que ele tá no mercado. E aí, parece que ele chegou a conversar contrato com alguns times, disse que jogaria pela tag, então você não precisaria dar de cara o contrato para ele. Mas os Jaguars não receberam uma proposta que eles gostaram, né? Porque se receber, por exemplo, uma escolha de terceira rodada pelo Ngakoue, eles podem ter o Ngakoue em campo em 2020 e receber uma escolha compensatória igual em 2021. Então, eu acho que o Ngakoue é muito responsável por ele estar ainda em Jacksonville. É, Leonard Williams, velho conhecido do João, ele vai jogar em 2020 pela franchise tag de Edge Rusher, quer dizer, de Defensive End, que, assim. Ele vai receber os 17 milhões, 16, 17 milhões de um defensive end. E é um cara que teve meio sec em 2019. Eu sei que sec não é tudo, João. Mas meio sec.
Ele é um cara, o Leonard Williams, durante a sua carreira pelo New York Jets, ele sempre foi o cara que falou assim: ah, ele não saca o quarterback, não, mas ele tá ali ajudando. O pessoal só saca o quarterback por causa dele. Que é uma falácia. Ele é um jogador bom, mas nunca conseguiu ser o que esperavam dele. E ele tá recebendo 17 milhões de dólares nesse momento. É quase uma brincadeira da franquia New York Giants. Detalhe interessante: antes do Leonard Williams chegar pro New York Giants, o New York Giants tinha um recorde de 2-6. E depois que o Leonard Williams chegou, a franquia melhorou para um belíssimo 2-6 também. Então é um jogador que não teve impacto no número de vitórias, teve meio sec e constantemente está naquele estado de o próximo ano que é o ano, o próximo ano que é o ano. Vamos ver se agora na franchise tag vai ser o ano.
É, assim, de novo, sec não é tudo. Você ser bom contra o jogo terrestre não é tão importante, mas, claro, você prefere ter uma boa defesa contra o jogo terrestre que uma defesa ruim. E gerar pressões é muito importante. E você gerar pressão consistentemente é um indicador melhor de desempenho futuro do que conseguir um número alto de secs. Mas meio sec não dá. O cara joga na linha defensiva. Ele não é um, se o cara joga na linha defensiva e não é o um nose tackle. E você é titular mesmo, meio sec é ridículo. Então, enfim.
Eu posso estar
Matt
falando
Judon
besteira,
dos
posso estar
Ravens vai
falando
jogar.
besteira, mas eu tenho quase certeza absoluta que o Jamal Adams tem mais sacks na carreira que o Leonard Williams.
Ah, não ficaria surpreso. Matt Judon dos Ravens, né? Claramente os Ravens não valorizam aí essa posição tanto. Estão botando tudo na secundária e o Judon vai jogar mais um ano. Não sei se ele é um cara que vai ficar a longo prazo lá em Baltimore. Shaq Barrett. O problema do Shaq Barrett é que o 2019 dele foi tão fora da curva, né, João? Que é difícil, né? Você vai pagar o Shaq Barrett pelo jogador que ele foi em 2019 ou pelo jogador que ele foi em 2018, 2017. É, 2017 que ele foi draftado agora, ou 2016.
Acho que
Enfim,
foi 16.
você vai pagar ele pelo que ele foi em 2019 ou pelo que o resto da carreira. Então, é um contrato complicado mesmo.
É um contrato complicado. Acho que acredito que não valeria a pena para o Bobby Buccaneers gastar esse dinheiro agora. É porque não acredito que vá pular muito se ele tiver outro ano magistral ano que vem. Não acredito que, se ele tiver um ano magistral, do nada o valor dele vai triplicar, porque ele já devia estar querendo um valor bem alto. E é aquela história, é um ano muito fora da curva. O Colin Cowherd tem uma teoria que é: se você é um jogador da NFL, você pega o seu pior ano e o seu melhor ano. Você tira os dois. O resto é o que você é. O Shaq Barrett teve um ano espetacular. O resto da carreira dele é um jogador que ninguém se lembrava muito. Então, acredito que não vale muito a pena pro Tampa Bay Buccaneers nesse momento assinar uma renovação que prenda ele num salário enorme.
É, eu não esperava que o Colin Coward ia ser citado no meu podcast, né? Mas estamos aí. Bud Dupree, ele é um cara que, assim, o cara é o TJ Watt, né? Então os Steelers não vão pagar muito dinheiro pelo Bud Dupree.
E outro exemplo também de jogador que só teve o ano passado bom, né?
E não foi nem tão bom assim, né? Ele foi bem. Foi um titular acima da média, mas a grande estrela foi o cara do outro lado, né? O TJ Watt. Então. É outro cara que eu não sei se vai ficar a longo prazo nos Steelers. E os dois safeties, Anthony Harris dos Vikings, Justin Simmons dos Broncos, só são parecidas. O Anthony Harris, ele jogou anteriormente e foi muito bem em poucos snaps, se tornou titular em 2019, jogou em altíssimo nível, um dos melhores safeties da última temporada. O Justin Simmons, ele também se tornou titular em 2019, jogou em altíssimo nível. E são outras duas vítimas aí desse que a gente falou agora, né, João, do pouco tempo de amostra.
É, pouco tempo de amostra, são dois jogadores que estão também em times que têm. O Denver Broncos tem tanto, mas mais o caso do Minnesota Vikings, que tem bastante dinheiro já alocado, então não sei se seria tão inteligente dar um contratão logo assim. Saiu até uma notícia hoje dizendo que em algum momento dessa off-season os Vikings e os Giants estiveram conversando sobre uma troca do Anthony Harris, mas não aconteceu, e vão jogar na franchise tag esse ano. Os dois tentando provar que merecem um contrato ano que vem. Não sei se vai valer a pena, principalmente para os Vikings, que já tem o Harrison Smith. Eu acho que provavelmente o Anthony Harris é melhor que o Harrison Smith, mas o Harrison Smith já está lá, é um cara da franquia, já recebe um dinheiro. Tem o Daniel Hunter, tem o Kirk Cousins recebendo também bastante dinheiro no ataque, então vamos ver. E o Denver Broncos ainda tem um espaço maior para manobrar isso.
Eu tentei fechar meu microfone aqui para o barulho da moto do imbecil passando aqui na rua não atrapalhar, mas não deu jeito. Então é isso. Esse foi o nosso podcast com notícias, finalmente, para a gente discutir. Notícias boas, não só jogador fazendo merda ou coronavírus. Mas, João, muito obrigado pela participação. Última coisa, eu já ia esquecendo, antes de eu te dar adeus. A gente está gravando aqui no domingo, não, domingo, desculpa, na quarta-feira, 10 para as 8 da noite. E daqui a pouco vai ser a final do Campeonato Carioca. E a gente não vai querer zicar, né? Obviamente, nós dois torcemos pro Flamengo. Mas vitória ou derrota, grandes são as chances da gente ter que conversar isso. Então eu acho que. Eu já tô tão pessimista que eu acho que a gente já vai ter a conversa aqui. E, enfim, se não se concretizar, a gente fica feliz. Mas eu tô achando que, seja a coletiva da vitória ou a coletiva da derrota, a gente vai ver o Jorge Jesus dando adeus.
Tá com cara disso, jornais de Portugal já dizem isso, seja na vitória ou na derrota, se for isso vai ser uma derrota, não importa qual seja o resultado do jogo, na verdade pouco importa qual vai ser o resultado do jogo, mas...
De qualquer jeito.
De qualquer jeito, pouco importa, o que importa é que acabou, graças a Deus o campeonato acabou. Mas é isso, eu já tô triste só de pensar no que vai acontecer.
Não, assim, seria uma tragédia o Jorge Jesus ir embora, mas seria uma tragédia maior ainda se o segundo boato de que o Benfica levaria o Bruno Henrique e o Gerson, mas assim, pelo que eles falaram, 36 milhões de euros que ele queria oferecer pelos dois, 36 milhões de euros não paga nem o Gerson. Então, quanto a isso, eu fico um pouco mais tranquilo. Mas, enfim, a gente já tá aqui no... É bom que, assim, a gente já teve a conversa, a gente já tá aqui pensando quem vai ser o próximo técnico, a gente conversou, né, sobre o cara do Independiente del Valle lá, que você falou que eu já esqueci o nome de novo. Qual que é o nome dele?
Miguel Ángel Ramírez.
Isso, o cara do River, que eu acho que ele não viria, que é o...
Galhardo.
Galhardo. Tem mais algum? Você falou mais algum. Eu queria que ficasse o João de Deus. Eu queria que ficasse o João de Deus.
O João de Deus. Acredito que o Marco Silva, que foi técnico do Everton esse ano, seria uma boa também, em português. E trazendo novidades antigas, talvez o Abel Braga mentira.
Vou nem falar eu paro de ver futebol se isso acontecer. Aliás, vindo um técnico brasileiro, vai ser doído, né? A gente. Depois de, assim, uma coisa é a gente não saber como era ter um grande técnico como Jorge Jesus. É pior ainda você ter um técnico como Jorge Jesus e depois você perder ele. Eu acho que é pior do que nunca.
Aí os filósofos vão te dizer o contrário, porque é melhor você ter amado e perdido do que nunca ter amado, não?
Sinceramente, não é questão de amor com o Jorge Jesus, né? Mas é questão de amor mais com o Flamengo, que só faz a gente passar vergonha nos últimos anos. Quer dizer, nos últimos anos, não, nas últimas semanas. Mas enfim, esse campeonato acabou, isso já é motivo para comemorar. Então é isso, João. Muito obrigado pela participação. Desculpa ter te deprimido nesse finalzinho. E até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado.
Bem, é isso. Meu nome é Gabriel Martins. Vocês estiveram comigo e com o João Eduardo Dutra. O arroba duca_je. O programa volta no domingo com mais uma edição. Então é isso. Até lá. Tchau.